Muito obrigado, senhor presidente dessa sessão, senador Romário. Meus cumprimentos e fico feliz sempre com o envolvimento e a emoção que traz o tema para a Casa Legislativa do Brasil. Quero cumprimentar com muito carinho o senador Paulo Paim, esse que é signatário da presente sessão e que não só nesse momento, mas ao longo de toda a sua vida parlamentar, demonstrou o interesse cada vez mais forte na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de todos os segmentos vulneráveis do nosso Brasil. Estar aqui, então, ao lado do senador Paulo Paim, do senador Romário, nesta sessão solene que homenageia o meu movimento, o movimento que eu faço parte há 30 anos. Tive a honra de presidir a Federação Nacional das APAES por 4 mandatos. E hoje presido a Federação das APAES de Minas Gerais, o meu estado, onde está localizada a maior rede de APAES do Brasil. Somos lá em número de 420 APAES espalhadas pelas Minas Gerais. E desta forma, eu quero cumprimentar aquele que hoje aqui representa o nosso órgão maior, a Federação Nacional das APAES, o senhor José Turozzi, que além de vice-presidente, também tem uma trajetória no movimento de muitas décadas, tendo sido, inclusive, presidente da Federação das APAES do Estado do Paraná por mais de uma vez. E é com satisfação que ele está aqui representando a nossa presidente, professora Araci Ledo. E também a presença de José Lucas Ferreira dos Santos, alto defensor da Federação Nacional das APAES, ele que é do estado do Piauí, de Tocantins, desculpe, e que aqui representa todas as pessoas com deficiência intelectual que são assistidas pelas APAES brasileiras. Tanto o senador Paulo Paim como o senador Romário colocaram já uma breve história do nosso movimento. Na realidade, é um movimento precursor, é um movimento pioneiro, é um movimento que trouxe pela primeira vez para o território brasileiro a capacidade de organização das famílias, que a partir do imobilismo do Estado fizeram com que os espaços de convivência da pessoa com deficiência pudessem ser criados no Brasil. Por termos 60 anos de história, senador Romário, nós vivemos vários momentos. O momento da exclusão total, o momento da integração, estamos vivendo hoje o momento da inclusão. E cada um desses momentos com uma conceituação própria, mas ao longo dos 60 anos, o movimento apaiano teve um papel político fundamental. Foi esse movimento que influenciou as primeiras leis que nós temos no Brasil. Lá atrás, quando ainda o Ministério da Previdência Social é que acolhia todas essas questões, foi introduzido pela primeira vez a condição de concessão de identificar esta pessoa como beneficiário da Previdência. E foi um amigo nosso, um fundador do movimento apaiano, que foi deputado lá na década de 60, que conseguiu isso. O ex-deputado federal Dr. Justino, que já faleceu, que foi um dos nossos fundadores. E essa trajetória de conquista se deu na Constituição brasileira, onde as APAES tiveram um papel fundamental para a inclusão do benefício de prestação continuada, porque foram as APAES brasileiras que colheram 1 milhão de assinaturas que aqui vieram para poder ser uma emenda popular incluída na Constituição de 88. A APAE foi pioneira também na realização dos grandes eventos. A primeira Olimpíada Nacional que nós tivemos no Brasil de pessoas com deficiência foi realizada pela APAE, inclusive pelo um conterrâneo do senador Romário, que foi um dos nossos fundadores, que foi presidente da Federação Nacional das APAES, Coronel Borba, que, como militar naquela época, usou a estrutura do Exército para a realização da primeira Olimpíada Nacional. Se hoje nós orgulhamos dos resultados do medalheiro das Paralimpíadas, aquilo começou lá atrás, na década de 50, quando as pessoas começaram a acreditar na pessoa com deficiência. As APAES foram pioneiras na introdução do teste do pezinho para o diagnóstico precoce, numa época que o SUS não assumia isso como política pública. As APAES de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, montaram seus laboratórios e enviavam o papel filtro para as APAES do Brasil, que colhiam do recém-nascido sangue e enviavam para esses laboratórios a realização desses exames. Com isso, influenciamos o SUS depois incorporá-lo enquanto política pública. O atendimento a crianças de 0 a 3, chamado estimulação precoce, foi introduzida no Brasil, pioneiramente pela APAE de São Paulo, que irradiou com o processo de formação para toda a rede APAE brasileira. E ali já começamos a identificar que, quando o atendimento é precoce, nós temos resultados efetivos na trajetória de vida daquela pessoa. Então, quanto orgulho tenho de fazer parte desse movimento, que foi construído por tantas mãos, como o próprio senador Romário colocou, de forma anônima, discreta, lideranças comunitárias convictas, presentes, que fazem a mudança da vida da pessoa com deficiência em mais de 2.100 municípios brasileiros. Por isso mesmo que a APAE tem eco. Tem eco no Congresso, tem eco na sociedade. Nós já somos pela sexta vez identificadas como a entidade mais respeitada pelo ranking feito pela revista Seleções, que identificam as marcas mais respeitadas do Brasil. E já somos ao concurso, né, Turose? Não podemos nem mais receber o prêmio, porque repetidamente a sociedade brasileira, por votação através de uma empresa de pesquisa, identifica esta marca como a marca mais conhecida e respeitada pelo cidadão brasileiro. Quanto orgulho! E se nós temos esse orgulho, nós temos ainda muita responsabilidade. Por falar desse nome, de abrir a boca para falar desse nome, nós temos que respeitar o nosso passado, porque nós estamos construindo o presente da história apaiana e deixaremos, com certeza, um legado para gerações outras que virão. O maior orgulho nosso hoje é de saber que, se fomos pioneiros, hoje outras entidades e outras organizações também têm um status importante de luta política na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E a grande maioria dessas entidades, às vezes, surgiram de membros que pioneiramente estavam dentro da nossa organização e que depois irradiaram por outros movimentos no Brasil. Nós tivemos aqui uma luta quando da discussão do Plano Nacional de Educação, onde havia, por parte de alguns membros do Ministério da Educação, um entendimento que a inclusão escolar deveria ser feita em detrimento do espaço da escola especial. A APAE lutou de forma aguerrida para que isso não acontecesse, mas o Congresso, sensível, percebeu que precisamos sempre criar novas alternativas. Se a inclusão escolar é nosso lema e defendemos, nós temos que ter alternativa para aqueles que não conseguem ter dentro da escola comum o que necessitam. E se nós restringíssemos o direito da escola especial, nós não estamos ampliando o direito, mas dando apenas uma alternativa, e a outra, se não houvesse adaptação desta pessoa, não existiria para acolhê-lo nas suas reais necessidades. Foi colocado aqui, senador, que nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o senador Paulo Paim disse muito bem, como o senador Romário. Esta semana, antigamente, era chamada de Semana Nacional do Excepcional, e até hoje, às vezes, é conhecido dessa forma. Foi a primeira data comemorativa de pessoas com deficiência no Brasil. Hoje temos outras. Temos o Dia da Pessoa com Síndrome de Down, temos o Dia do Orgulho Autista, temos o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Mas o movimento das APAES, na década de 60, em plena ditadura, entendeu que nós tínhamos que instituir uma semana política para levar esse debate para todos os cantos da sociedade. 60 anos se fazem que nós temos essa semana, agora com outro nome, mesmo porque naquela época, quando a nossa sigla incorporou a palavra excepcional, é porque os pais daquela época queriam denominar as pessoas com deficiência de forma positiva, porque naquela época, quando foi criada, as pessoas com deficiência intelectual eram chamadas de retardadas, debiloides, mongoloides, termos pejorativos, mas científicos para a época, e um movimento político de pais que criaram o nosso movimento entendeu que nós tínhamos que abolir essa terminologia e escolher o termo excepcional, porque na língua portuguesa isso é significativo e é positivo. Felizmente, somos traídos pela língua e, ao longo do tempo, o excepcional foi sinônimo de uma característica negativa. Por isso, hoje, tratamos a pessoa com deficiência intelectual, inclusive mudando o nome da nossa semana para atender às exigências dos conceitos que estão aí. Por fim, eu quero dizer a todos os senadores que acolher a PAI no Senado mais uma vez é para nós uma motivação. Porque vocês estão sendo vistos por todos os apaianos brasileiros através da TV Senado. E, como o senador Romário colocou, podem contar comigo em todos os momentos. E como o movimento apaiano conta com o parlamento brasileiro, porque se não fosse ele, nós teríamos muito mais dificuldades que temos hoje. E precisamos contar com esta contribuição de vocês. E aqui eu identifiquei, inclusive, senador Paim, alguns pontos de tramitação no Senado que nós precisamos estar atentos, senador Romário, que é de interesse do movimento das APAES. E numa sessão solene como essa, devemos então identificá-los. Primeiro, nós teremos em breve uma sessão do Congresso que vai analisar a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nós tivemos um veto que nós não concordamos. E nós gostaríamos de ter a adesão dos senadores para a derrubada desse veto. Estamos fazendo na Câmara um trabalho para que isso aconteça. Nós temos também aqui o PLC 36 de 2014, que acrescenta o parágrafo, o artigo 58 da Lei 9.394, que é de minha autoria, que assegura a presença de cuidador na escola, quando necessário, o educando com deficiência, com altos comprometimentos, que é diferente do professor apoio, mas é aquele, às vezes, que tem altos comprometimentos que precisam de cuidados básicos. Encontra na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aguardando o parecer do relator, senador Dário Berger, que a gente aguarda que ele possa ser avaliado de forma mais rápida possível. Temos também um PLC 14 de 2015 da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância e das outras providências. Encontra-se na Comissão de Educação, senador Romário, aguardando parecer da relatora Fátima Bezerra. E tem nesse projeto da primeira infância também o destaque à questão da pessoa com deficiência. Nós temos também uma emenda número 13 da medida provisória 679, que prorroga o prazo, essa emenda, inclusive, é da senadora Gleisi Hoffmann, que altera o prazo de vigência do PRONON e PRONAS, que é uma forma de busca de captação de recursos para os serviços de saúde que são realizados dentro da instituição. E a gente tem um grande interesse que esta emenda possa ser aprovada, porque ano que vem encerra o prazo das entidades poderem captar os recursos para investimento na área da pessoa com deficiência. E existe também, senador Romário, um PL que não é de nosso interesse, que é o PLS 180, que já está pronto para vir ao plenário, que, inclusive, foi um vacilo que tivemos, onde foi proposto uma mudança do conceito da educação especial, restringindo a educação especial apenas à questão do atendimento educacional especializado e restringindo a possibilidade de existir escolas especiais. E a gente gostaria que, inclusive, o senador Romário pudesse acompanhar isto, porque a mudança do conceito traz novamente em discussão o fim das escolas especiais, que é uma alteração da Lei de Diretriz e Base da Educação. Isso, para nós, merece atenção. E, por fim, eu gostaria de dizer a todos os senhores que o tema desta Semana Nacional, que inicia a partir do dia amanhã, o senador Romário colocou, é muito bonito ver as APAEs no Brasil inteiro. Todos os municípios brasileiros que têm uma APAE têm uma agenda propositiva de 21 a 28 de agosto. É uma agenda política, uma agenda às vezes social, mas de envolvimento da comunidade nas questões da pessoa com deficiência intelectual. Imagina 2.100 municípios trabalhando nessa data, a temática. E a temática desse ano, como foi salientado, a inclusão se faz através da autonomia. E autonomia é o direito de escolha. É o direito da pessoa definir o que é bom para ela, o que ela quer, a partir dos seus próprios valores e a partir da sua percepção. E a pessoa com deficiência intelectual, ao longo de décadas, foi impedida, inclusive, de decidir sobre aquilo que quer. Com a impressão que a sociedade sempre teve deles, por limitações, às vezes, de expressão ou uma dificuldade na formulação do pensamento, reduzimos essas pessoas a não ter vontades próprias. E isso, às vezes, acontece dentro do seio familiar e dentro da sociedade. Então, quando a gente coloca o foco da autonomia, é dizendo a todos, a pessoa com deficiência tem querências, tem desejos, ela pensa, ela pode optar e ela pode definir o que é melhor para ela. E quando tem isso, existe inclusão. Obrigado a todos.